Olá, eu sou o Jairo e este é o Memorial Podcast, criado a partir do projeto Comunicar o Sentido Sagrado, Arte Sacra, Cultura Missioneira e Paramentos Litúrgicos com Documentos Históricos. Esse projeto está sendo realizado com recursos do Procultura RS FAC, Fundo de Apoio à Cultura do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. E a ideia aqui hoje é conversar um pouco, né, e convidando com isso a todas e todos, né, que têm interesse nesse tipo de pesquisa, na história cultural, na arte sacra, na preservação e conservação de acervos, na história da educação, para ficar aqui conosco, então, ouvindo esse podcast, né? A arte sacra, a cultura missioneira, os paramentos litúrgicos são, para nós, documentos de alto valor histórico e cultural. Ampliar o acesso aos acervos, valorizar o patrimônio cultural da nossa região, são alguns dos objetivos desse projeto. Para compreendermos as etapas de realização de um projeto cultural, sua conceituação, seu planejamento e execução, convidamos as equipes, então, dos colaboradores do Instituto Anchietano de Pesquisas e do Memorial Jesuíta para o nosso bate-papo no segundo episódio, então, do nosso Memorial Podcast. Nós temos aqui conosco, então, representantes do Instituto Anchietano de Pesquisas, professor Suliano Ferraz, professor Marcos Vinícius Beber, professora Denise Schnorr, padre Felipe Soriano, que coordena o Instituto Anchietano e coordena também o Memorial Jesuíta, e também participando pelo Memorial Jesuíta, nós temos aqui o Tiago de Chagas. Já passando, então, para o primeiro ponto da nossa conversa, vamos falar um pouco sobre a concepção do espaço de memória sacra. Ou seja, um pouco dessa história de como esse acervo foi, ao longo do tempo, constituído. Então, aquele que quiser já começar a conversar conosco, a palavra está aberta.
Bom, espaço de memória, ele surge muito do acervo que foi recolhido junto ao Instituto Anchietano de Pesquisas na figura do padre Inácio Schmitz, que é um nome que a gente não pode se furtar a trazer presente. Para quem não conhece, padre Inácio Schmitz é um pesquisador jesuíta que, inclusive, foi o responsável, ainda estudante, por assinar a ata de fundação do Instituto. Tá? E junto com ele, toda uma série dos grandes jesuítas que fizeram a história da Companhia de Jesus no sul do Brasil, padre Gonzaga Jäger, padre Balduino Rambo, que começam o Instituto Anchietano, isso lá nos anos 50, no então Colégio Anchieta, em Porto Alegre. Um pouco disso a relação com o nome Anchietano e um pouco disso, tá, ficou no nome Instituto Anchietano de Pesquisas. Quando o Colégio Anchieta é transferido da Duque de Caxias, que foi o seu primeiro endereço, para a Avenida Nilo Peçanha, onde hoje ele se encontra, o Instituto Anchietano é transferido para São Leopoldo, junto já com alguns acervos que faziam parte, como o herbário do padre Balduino Rambo, lá, as coleções de plantas e de fungos do padre Rick, depois a Denise pode me ajudar, porque ela conhece esse acervo melhor do que eu, e junto também começou a se trazer também alguns livros, documentos, e padre Inácio inicia a pesquisa arqueológica dentro do Instituto Anchietano, tanto que é um dos nossos acervos. Não é tema hoje para a gente conversar disso, mas nós temos um importante acervo também arqueológico no Instituto Anchietano de Pesquisas. À medida que o tempo foi passando, houve uma série de reconfigurações dentro da própria igreja, todo mundo vai lembrar dos anos 60, o Concílio Vaticano II, que começou a mudar muita coisa na estrutura, na estrutura da igreja, na forma de culto, na exposição da missa, nos próprios livros da missa, os missais mudaram, a forma do padre rezar missa, as vestes mudaram, e aos poucos esse material começou a ficar sendo abandonado nas igrejas, nas capelas, e padre Inácio especialmente começa a juntar esse material no Instituto Anchietano de Pesquisa. Então ele começa a trazer, né, vestes, cálices, livros, documentos. E à medida em que a gente começa a perceber vários colégios jesuítas sendo fechados, o que que acontece? Toda a biblioteca, todo o acervo disso acaba sendo recolhido no Instituto Anchietano, que se torna um repositório da memória da Companhia de Jesus no sul do Brasil, o lugar para onde vinha tudo. Então, boa parte desse material já foi triado, né, tanto que vai dar origem ao próprio Memorial Jesuíta, muito especialmente da bibliografia, mas também Né? Padre Inácio vai juntar, né, vestes, cálices, os vasos todos que eram usados na missa. Então, isso tudo vai fazer parte. E se sentiu a necessidade, né, nesse agora, de organizar isso, dar um tratamento mais eficiente na sua conservação, na sua preservação, para que isso continue sendo documento, não só a cultura material, muito dela pré-Concílio Vaticano II, toda a bibliografia, a gente está fazendo uma catalogação, né, dos missais, dos breviários, das bíblias que existiam nesses colégios, ainda está em fase de conclusão essa tarefa, tem bastante coisa. E também, o que a gente não poderia deixar de falar, são as antigas estátuas do período missioneiro, que foram coletadas. Eu lembro muito de Padre Inácio contando para nós que Padre Gonzaga Jäger começa a andar pelo interior do Rio Grande do Sul lá nos anos 30 e começa a encontrar nas fazendas, e ele, como jesuíta que era, pediu assim, olha, posso levar? Então, muitas dessas estátuas vieram não só para o Colégio Anchieta, mas também aqui para o Seminário Imaculada Conceição, em São Leopoldo, lá, onde elas vão ficar, ou no Seminário Cristo Rei, lá, e especialmente no final dos anos 90, Padre Inácio tenta reuni-las no Anchietano, faz todo um trabalho de curadoria junto com o IFAM, né, para a preservação dessas estátuas, que hoje estão compondo parte desse acervo que a gente vai estar criando essa nova expografia para deixar ele disponível.
O professor Marcos comentou aqui, citou, né, alguns elementos que compõem esse acervo, como os livros, né, missais, bíblias, todo o acervo de estatuária missioneira. Mas o que mais, além disso, o que mais compõe esse grande acervo sacro?
Eu queria te falar um pouquinho sobre, então, essa parte do acervo que diz respeito aos têxteis, né? Os têxteis que compõem a coleção são todos provenientes do período pré-conciliar, né, de 1961 a 64. Esses têxteis, eles são muito ricos, né? Eles compõem, na verdade, não só as vestes, né, que os jesuítas utilizavam, mas também toda a parte que era utilizada nos altares, na ornamentação. Então, são muito ricos, são uma fonte para possíveis pesquisas, riquíssimo também, e que contam, através da sua construção e do seu simbolismo, uma boa parte da história, realmente, né, da devoção e da simbologia da Igreja até o Concílio Vaticano II.
E a essas vestes também, a gente pode acrescentar, né? E se alguém quiser comentar alguma coisa sobre isso especificamente, uma série também de classes de objetos, né, ligados ao ritual da missa. Né? Quem quer falar um pouquinho sobre isso, sobre esse tipo de material, que também é parte importantíssima do acervo? Né?
De fato, junto à coleção têxtil, temos um acervo grande de peças e vasos para o culto. Destaca-se os cálices, certamente trazidos ao Brasil no período da imigração alemã, né, e outras peças. Nossos ostensórios em estilo gótico alemão e francês e conjunto precioso de cruzes. Temos uma, de modo particular, me chama muita atenção, em estilo Dom João VI, barroco clássico, com encarnamento em gesso e policromia. Outra, de maneira particular, que é raro encontrar no Brasil, em marfim. São peças do Sri Lanka, do final do século XVI, do trabalho dos jesuítas, com o trabalho com marfim. Então, são coisas mais raras, né? Fora isso, temos, como é muito popular, uma grande quantidade de relíquias. Relíquias de primeiro grau e uma vastidade também de documentação. Essas relíquias também acompanham a documentação que garante a sua autenticidade. É. O que é uma relíquia, né? Ela é um tecido humano do santo, como memória da sua existência, mas também como apoio à busca da fidelidade no seguimento a Jesus. As pessoas usam relíquias, né, como amuletos, mas também como sinal da proteção e da presença de Deus. Então, é muito comum, no tempo das navegações, se fazer a travessia marítima trazendo relíquias, né? Porque nas tempestades é os santos que invocamos. Então, boa parte delas se viram para ser lançadas ao mar. E as que aqui chegaram também constituíam um acervo particular. Por elas, podemos estudar e apontar quais eram as devoções que os jesuítas tinham, porque eles guardaram essas relíquias. Destaca-se uma grande quantidade de relíquias de jesuítas, santos da Companhia de Jesus, que foram guardadas e são sinal dessa devoção. De alguma forma, né, esses testemunho e exemplo impactam o modo de ser desse instituto, do modo de fazer e da maneira de realizar a missão.
É possível perceber, então, né, que existe uma variabilidade, uma diversidade muito grande dentro desse acervo. Né? E um acervo como esse, ele não pode ficar também longe, ou pelo menos parte dele não pode ficar longe da vista do público. Né? É necessário, então, que, de alguma maneira, ele seja exposto e torne também, né, um material, como já é de fato, né, um material para pesquisa, um material que remete, né, a toda uma história da Companhia de Jesus, mas também, em parte, é algo que deve ser mostrado. E aí nós entramos no projeto propriamente dito, né, que é o comunicar o sentido do sagrado. Quer dizer, o objeto do projeto é, de fato, esse acervo, né, e uma exposição, uma expografia, já durante muito tempo, como foi colocado pelo professor Marcos, né? O padre Pedro Inácio Schmidt já havia então criado um museu, de fato, né? Um museu sacro, uma exposição de uma boa parte desses objetos, né? Mas agora com esse projeto, então, com financiamento da SEDAC, né, nós temos a possibilidade de criar, então, um novo espaço com uma nova forma de expor parte desse acervo, né? Mas antes de nós falarmos exatamente sobre a expografia, né, é importante que se fale um pouco sobre o que representa esse acervo em termos de memória e história da Companhia de Jesus. Né? Qual é a valorização, o valor de fato, e eu aqui não falo apenas em valor econômico, mas, né, um valor memorial, né, da Companhia de Jesus em função desse acervo.
Então, acho que interessante, assim, complementar um pouco também o que os colegas todos trouxeram, né? Acho que o acervo, ele é bastante rico, né? Em uma diversidade de materiais, né? A gente tem das mais diversos tipos, né? E de objetos bastante antigos até objetos mais recentes, né? E mais que isso, né? A gente tem, junto com os objetos, grande parte da história, né? Muitos desses objetos a gente consegue resgatar, que vieram, né, jesuítas, né, que trabalharam, né, na região, que estudaram no local, né. Acho que um exemplo, assim, dessa história que a gente consegue resgatar está lá com os missais, né. Eu acho que tudo isso contribui, né, e valoriza esse material, né, e é do interesse, acho que comum de todos nós aqui, é tornar todas essas quantidades de informações que a gente consegue obter dos objetos, tornar elas acessíveis, né? Isso a gente vai enxergar muito disso na expografia que tá sendo trabalhada, né? Que está sendo pensada, né? Que é com o objetivo de contar essa narrativa, de mostrar, né, o potencial desses objetos, né, enquanto elementos históricos, mas também enquanto elementos para pesquisa científica e acadêmica.
Respondendo à pergunta do Jairo, de fato, para a Companhia de Jesus, essa coleção, ela é a memória do percurso vivido, né? A gente não pode esquecer que, por esses objetos, nós conseguimos fazer uma leitura das duas etapas de sua história, né? A novidade que o projeto nos oferece é tentar deixar as peças falarem. É, que é isso que ficou evidente para nós quando a gente começou a pensar nesse novo espaço expográfico, né? Então, a maneira como a gente dispõe nos faz lembrar isso e nos permite, então, homenagear o padre Smith, que tomou a iniciativa de juntar esse acervo e guardar. A ele devemos toda essa preocupação. Homenagear a história presente e a memória que se conservou por esse objeto, mas também a própria Companhia de Jesus, porque nesse itinerário a gente consegue enxergar as duas etapas da sua própria história, né? E como, dentro da Unicinos, essa coleção nos permite entender quais são as nossas origens, como é que nossas raízes são profundas e para onde nós caminhamos.
Eu estou trabalhando agora especialmente em fazer um levantamento, né, dos missais, da documentação, São textos, basicamente, livros que eram usados nas missas, que eram os breviários, que eram usados na vida cotidiana, né, dos seminários e tudo mais. E é só um levantamento bibliográfico, ainda não é uma pesquisa propriamente dita em cima desse acervo. E isso já está servindo para mostrar a riqueza desse material. Porque, por serem objetos, aí talvez tenha um pouco o nosso viés, que está trabalhando com arqueologia há tanto tempo, que é a trajetória desses objetos. Tem alguns objetos, alguns livros que chamam a atenção, tá? Porque estão assim, tem pelo menos um missal que ele foi comprado na Alemanha, da Alemanha ele vem para São Leopoldo e tem o carimbo da casa jesuíta na Alemanha, onde o primeiro proprietário, o primeiro jesuíta comprou, depois ele vem para São Leopoldo e depois ele acaba em Parecis. Né? Então, quer dizer, ele tem carimbo das três casas. Quer dizer, a gente começa a perceber o quanto essas obras circularam. Lá. E tem também a mão dos próprios jesuítas, e isso é um trabalho que seguramente mais tarde vai poder ser encaminhado. Né? E nesse momento a gente está só levantando, nós não estamos tirando as peças que acompanham. Tem vários desses livros que têm anotações do padre no momento em que ele determinado momento ele foi fazer uma missa. Tem papéis que eles colocavam dentro, né, datilografado ou manuscrito, com ideias do que desenvolver nos sermões. Então vai dar também para explorar um pouco desse cotidiano. Tá? Sem contar em alguns desses missais, e como haviam muitas missas dentro dos seminários, tem missais onde alguém se apropriava dele e ali está o nome, né, de um irmão, de um jesuíta, né, de um padre. Tem um especialmente que me chama a atenção e é muito caro ao Rio Grande do Sul, que pertenceu literalmente à família Rambo. É um missal, infelizmente eu não consegui ler porque está em alemão, né, alemão antigo, e eu não domino o alemão para ler isso, que foi assinado pelo padre Balduino Rambo com uma dedicatória, depois pelo Arthur Rambo, que foi um outro pelo Roberto Rambo, que era um irmão deles, que foi de Florianópolis, e por último do Arthur Blasio Rambo, que foi o último. Quer dizer, tem uma mensagem para os três, e é um missal que não era usado cotidianamente, que é literalmente um missal de bolso, um missal pequeno, que normalmente os padres carregavam ou tinham para seu cotidiano, né? E inclusive o primeiro missal de Dom Vicente Scherer, né, que passou pela nossa mão, né, passou pela minha mão quando eu vejo, ele compra esse missal um mês depois do que ele estava ordenado, porque ele se ordena em Roma, né? E aí tem a data de quando ele comprou, ali em 1924. E 10 anos depois, já em São Leopoldo, provavelmente, acredito eu, porque eu não consegui checar, ele oferece esse para um outro seminarista. Então, tu tem essas trajetórias e como muitas dessas obras acabavam circulando entre os jesuítas. Então, e isso é só uma pálida coisa do que a gente pode, pensando na trajetória dos documentos, sem contar o que eles representam na própria evolução da liturgia, tá? As diferentes edições, nós temos livros que estão, documentos que estão sendo editados, né, na Alemanha, que estão sendo editados no Brasil, que estão sendo editados na França, na Itália, né? Então, quer dizer, você vai ter, né, um especialista da área, vai ter muitas possibilidades de análise. Então, isso, para além, né, do acervo, né, das possibilidades expográficas, a gente tem muitas possibilidades analíticas. E isso tranquilamente pode ser replicado nas diferentes materialidades que a gente tem. Né, nos têxteis, nas vestes, como a Denise comentou, elas também têm essa riqueza, porque muitas delas passavam, né, dentro dos seminários, dentro das congregações, pelas diferentes gerações. Então, né, e com toda a simbologia, e à medida em que o culto muda, né, que a igreja muda, né, esses objetos também aos poucos vão refletindo isso. Então, quer dizer, é um acervo extremamente rico do ponto de vista acadêmico-científico e que precisa ser estudado. A gente provavelmente vai conseguir só dar uma pálida ideia, né, da riqueza dele, mas ele tem material ali para algumas gerações de pesquisadores conseguirem se debruçar e fazer trabalhos.
Os textos, né, acho que o que se destaca principalmente são as vestes, né? Em especial, as casulas. Né? As casulas, digamos assim, as mais antigas que temos, são aquelas que viajaram junto com os jesuítas, né, da Europa para o Brasil. Depois temos mais tardiamente as casulas que foram já confeccionadas no Brasil, né? E temos também o que eu chamo de casulas da transição, que são aquelas que foram confeccionadas ali no período pós-Concílio Vaticano II, mas com ainda muitas características, muita simbologia do que era usado ainda ali no pré-concílio, né? São muitas questões, assim, mas através da riqueza das casulas, da construção, dos diferentes estilos, alemão, italiano, francês, dos diferentes tecidos, da própria simbologia, a gente pode entender muitas coisas, né? A questão da origem, a questão dos estilos, né? Como os jesuítas se relacionavam com essas simbologias e também de uma integração muito interessante que a gente traz também na exposição, né, Padre Felipe? Por exemplo, vou usar o exemplo da passiflora, que é o maracujá, né, que faz a conexão entre a flora brasileira e os jesuítas, né? Ela, na verdade, a questão da passiflora, ela vai muito além da questão da simbologia como planta, né? Mas ela traz a questão da paixão de Cristo, que foi adotada pelos jesuítas e aparece em muitas obras, não só têxteis, né? A gente poderia falar, assim, da questão da passiflora em outras questões também, né? Na questão botânica, na questão do uso medicinal, que também foi adotada pelos jesuítas, mas daí seria uma conversa para um outro momento, né? Mas trazendo a passiflora, eu quero trazer, assim, uma simbologia que fala muito dessa integração tão importante, né? Da adoção de conceitos, né? E de toda a simbologia que foi adotada pela Igreja também. Então, temos, assim, uma riqueza, né, enorme para se estudar, né? Eu acho que é muito transdisciplinar, né, esse nosso acervo, assim.
Além de, claro, de tudo que já foi dito aqui em relação ao projeto e o que nós pensamos desse espaço e o que ele representa, né, em termos de questão de valorização do patrimônio, né, é também olhar para a história da Companhia de Jesus e o impacto que ela tem na nossa região aqui, né, de nós olharmos para o projeto Comunicar o Sentido do Sagrado, né, como a contação da história de dois períodos, né? Nós estamos contando dois períodos ali, um que começa lá no período missioneiro, né? No sentido de uma... de dar... não sei nem se instrução, mas é a partir do missioneiro ali, depois com um novo período, é retratar nesse projeto, né, a história da companhia, tanto na sua ação pastoral, como na necessidade, né, da pastoral da igreja, a parte religiosa ali, como também falarmos da construção de um sonho da companhia aqui, né? Quando surge uma universidade, quando surge a sua ação mais efetiva no campo da educação aqui, né? E o impacto no desenvolvimento regional da nossa cidade, né? Da nossa da cidade de São Leopoldo e da região do Vale dos Sinos aqui, quando nós olhamos também para o legado que a Companhia de Jesus tem nos deixado aqui e olharmos para esse espaço, né, como um espaço de preservação, de conservação, né, com as suas necessidades, mas que esse projeto também ele tem o legado que os companheiros jesuítas deixaram.
Me permite só um acréscimo, eu acho que tu traz, Tiago, uma coisa aqui, e uma coisa que é muito importante que precisa ser lembrado nesse contexto, né? Uma das razões de se trabalhar com esses dois momentos, quer dizer, um momento pré-tratado de Madrid, né, e depois quando os jesuítas vão ser expulsos e o retorno deles, é que quando a gente trata da presença jesuítica, especialmente no primeiro período, a gente está tratando de história do Rio Grande do Sul. A historiografia do Rio Grande do Sul, durante muito tempo, né, coloca o Rio Grande... Por exemplo, nós estamos em São Leopoldo, é uma cidade que se lembra como berço da imigração alemã. E ela se identifica como tal. Só que ela não é começo do Rio Grande do Sul, nem a Revolução Farroupilha. Né? É pelo menos 100 anos antes. Né? Então, quer dizer, quando a gente traz isso e deixa isso mais vivo, e a historiografia do Rio Grande do Sul apenas recentemente vai fazer as pazes com os jesuítas, até porque essa presença jesuíta é do jesuíta espanhol e não do jesuíta português, então a historiografia do Rio Grande do Sul, o que é que faz? Não. O Rio Grande do Sul, né, em função de vários problemas com a Revolução Farroupilha, não queria lembrar da presença jesuítica, do jesuíta espanhol, que vai fazer os sete povos, que vai compor os 30 povos com o Paraguai e a Argentina. Né? Então, quando a gente traz isso, né, e essa é uma das razões pelas quais a gente firmou isso na exposição, é para deixar isso claro. Quer dizer, o Rio Grande do Sul não começa em 35, e quando a gente vê as pessoas trabalhando nas escolas sobre história do Rio Grande do Sul, vai falar de história do Rio Grande do Sul, parece que o Rio Grande do Sul começa com a Revolução Farroupilha. Não, ele vai começar pelo menos lá, né, em 1690, quando começa todo esse ciclo missioneiro com essa presença, né, e que vai ter depois todos os desdobramentos. Né, mas eu acho...
Dois períodos de uma história só.
Dois,
né?
Períodos, quando, de uma história só.
Dois períodos de uma história só, quando nós retratamos e falamos e trazemos, né, valor à história da atuação da Companhia de Jesus na nossa região aqui.
E eu penso que essas falas de vocês agora e os ouvintes que estão aí devem ter percebido que nós temos aí de fato uma possibilidade, né, tanto de olhar, por exemplo, para um objeto e perceber a sua própria história, a sua própria trajetória. Mas o conjunto de objetos, quer dizer, o acervo, ele conta também uma história, ele tem uma narrativa. Né? E aí eu entro nessa questão justamente do projeto que nós estamos trabalhando aqui, né, que é o foco do nosso podcast, né, comunicar o sentido do sagrado, né, que é essa narrativa, que é essa expografia. Agora pensando então, né, em como esses objetos estão sendo ordenados, estão sendo colocados espacialmente dentro do museu, ele está de alguma maneira contando alguma coisa, ele está narrando algo. Então vamos falar um pouquinho então, sobre essa narrativa. O padre Felipe já deu uma pista antes, né, dessa grande narrativa, que esse acervo que está sendo exposto, que vai ser inaugurado em breve, para todo o público, está nos contando. Poder falar um pouquinho então dessa narrativa, o que ela constitui de fato. Esses dois, vamos dizer assim, né, é uma mesma história em dois momentos, mas o que é em termos de concreto para que o nosso público entenda, né, que não está acostumado com esse tipo de acervo ou de linguagem, né, museográfica e museológica?
Olhar é a quantidade de peças da estatuária, né? Tanto a coleção missioneira como as imagens de gesso do período do retorno. Então, o que provocou a equipe, em primeiro momento, foi a quantidade de peças desse volume. Né? Porque, em certa medida, os jesuítas narram na correspondência, principalmente destaco a correspondência do padre Sepp, o impacto que a estatuária missioneira tem sobre os guaranis. Né? Quando ele se deparava diante de uma imagem, o seu olhar hipnotizante, a sua volumetria, tudo mais, impactava de tal maneira que ele não conseguia passar adiante. Então, se a gente vai recorrer à tradição bizantina, temos a mesma coisa, né? Porque nós nos colocamos diante do ícone, não tanto para olhar o ícone, mas para ser olhado por ele. Então, ao cair na conta a quantidade de peças de grande volume, de imagens e estátuas, caímos na conta também que, em certa medida, diante delas, passa ao nosso olhar uma narrativa continuada, que reúne as duas fases, a primeira e a segunda. Então, nossa disposição, mais do que se colocar diante delas para contemplá-las, nos permite se deixar olhar por elas, como elas nos mobilizassem, ainda hoje, para um lugar que ainda não chegamos. E é essa a convocação. Hein? A gente cai na conta que elas são testemunhas de uma história de dor, de transformação, de inovação, né, e de glória que somos chamados ainda hoje a percorrer.
Eu quero aproveitar o gancho do padre Felipe e comentar, acho que a importância desse, né, dessa nova expografia é que, infelizmente, a gente não pode mostrar tudo. Né? A gente tem um acervo que é... muito grande, né? Só das vestes, por exemplo, a gente vai ter o quê? três ou quatro vestes em conjunto expostas, né, de uma quantidade de quantas a gente tem? Tu lembra o número, Denise?
Dos textos, de maneira geral, hoje nós estamos com mais ou menos 1.200 peças catalogadas.
A gente vai conseguir mostrar muito pouco. Então, um dos objetivos da exposição é poder fazer uma seleção desse todo, né, e assim como os textos, tem as relíquias, tem os vasos, tem todos os outros elementos, que a gente vai conseguir mostrar um pouquinho. Mas esse pouquinho é a ponta do iceberg, não é o... Né? E o nosso objetivo é preservar esse conjunto, né? Porque não é só... eles não servem só para mostrar, eles servem para contar essa história. Então, o objetivo foi apresentar eles, né, de uma forma didática, de uma forma que facilite, e muito do nosso público são escolas que nos visitam, né, são alunos, colegas aqui da universidade que nos visitam, e muito trazer de uma forma didática a riqueza dessa história. Esse é o nosso objetivo, eu acho que esse foi o principal objetivo de ter uma exposição. Os grandes museus sempre expõem em torno de 10% a 15% no máximo, né, do seu acervo na exposição. Então, a ideia agora foi fazer um resumo de tudo isso e deixar isso disponível de uma forma visual, porque hoje a gente vive muito mais num ambiente visual do que num movimento textual. As pessoas estão muito mais acostumadas a ver, a sentir, a tocar. Infelizmente, não vai dar para tocar nesse acervo, né? por razões de conservação, né? Mas as pessoas estão muito mais acostumadas a ver, a lidar com som, a lidar com uma série de outras linguagens em função das novas mídias. Né? Mas o objetivo é deixar um pouco disso tudo à disposição para as pessoas verem com os próprios olhos, poderem se encantar como a gente se encanta com esse acervo.
Agora, pensando já, indo em direção, né, uma finalização do nosso bate-papo, da nossa conversa aqui, na verdade, lançar uma provocação, né, além do que já se foi colocado aqui. Né, pensando nesse espaço de memória sacra, né, e pensando que a memória necessita de um suporte, não só, né, daquilo que ela de fato é, mas também, né, do próprio espaço, um espaço físico, de uma estrutura. Né? A pergunta ou a provocação que eu coloco aqui para vocês conversarem um pouco, qual é o futuro, como vocês veem o futuro desse tipo de espaço de memória? Nessa sociedade hoje que é tão rápida, tão digital, né? E muito menos física, né? Já que a gente está tratando de espaço aqui de fato físico, onde a gente vai lá e entra, visita. Né? Como é que pode ser a convivência disso, entre esses dois olhares? Há possibilidade de permanecer, de continuar, termos espaços como esse? Como eu falei, é uma provocação, não é uma adivinhação, uma premonição do futuro, mas é só a gente pensar um pouquinho para ir fechando essa nossa conversa.
É desafiante pensar que no século XXI a gente ainda necessite, eu acho que vamos precisar sempre de espaços assim, porque eles são janelas que nos permitem compreender uma época e principalmente como essas pessoas dialogavam com o sentido da vida, com o sagrado. É, a relação com Deus é a relação genuína entre as pessoas. No mundo que não valoriza o belo, o estético, não valoriza a subjetividade, nas peças nós vemos em equilíbrio o divino e o humano representados no mesmo monumento. Então, numa sociedade pós-pandemia, onde a gente se sente cada vez mais angustiado, apostar nesses objetos é compreender que a sociedade, a cultura, já nos deu algumas respostas que muitas vezes nos custam reinventá-las. Então, mais do que documento, estamos diante de uma janela que oferece sentido gratuitamente, se a gente consegue educar os públicos a codificar o que está ali. Né? Por isso é desafiante, parece que a gente trabalha com código de barra. Ali está dito tudo. Assim, na intenção do artista e na experiência da subjetividade consagrado. Mas muitas vezes a gente não consegue ajudar as pessoas a ler. Não somente os objetos, mas eu quero reforçar que também no Memorial e no Instituto Anchietano há uma diversidade de coleções que são complementares. Negativos em vidro, os missais, livros de orações, que dialogam com esse material. Né? Então, nós temos todo esse manancial que está aqui como oferta, né, para um mundo fragmentado que pode encontrar na experiência consagrada um sentido.
Não, acho que complementar um pouco a fala do professor Felipe aqui, né? Acho que a gente pensar no futuro, né, dessa expografia que está sendo pensada e sendo trabalhada, né? Tá, a gente está tendo toda essa conversa de ter uma expografia agora com o suporte, né, de uma museóloga, né, para a gente está tendo toda essa preocupação, né, de tornar ela o mais acessível, o mais atrativa, né? E isso sempre me traz assim, porque nós, enquanto espécie humana, somos essencialmente visuais, né? Nossa trajetória evolutiva é toda muito no visual. Tanto que a gente vê hoje, na atualidade, né, as gerações mais novas, principalmente, seduzidas pelas telas, porque são atrativos visuais, né? Então, a gente está tendo, né, essa preocupação toda com o projeto de tornar o espaço visualmente extremamente atrativo, extremamente rico e extremamente informativo, né? De forma clara, de forma objetiva, com informações confiáveis que vão estar disponíveis para o público ali, né? Então, pensando em futuro, né, professor Jairo, eu enxergo que é bastante promissor, né? O espaço, ele vai ser um espaço bastante rico, vai estar disponível da comunidade, né? E eu acho que a gente está tendo todo esse carinho, toda essa preocupação, né, de torná-lo visualmente aconchegante, né, e rico e didático, informativo. Eu vejo que ele tem um potencial muito bom para o futuro.
Um outro olhar também para a questão do projeto. E aí nós temos a felicidade de poder contar com recursos, né, e com o fomento aí do Governo do Estado, da Secretaria de Cultura, é que nós... O projeto nos propicia trabalhar com uma outra realidade, que é o trabalhar com a valorização do patrimônio, daquilo que está aqui que nós queremos valorizar. Não estamos esperando acontecer uma desgraça, como nós vimos em tantos outros museus aí, que se valorizou o patrimônio a partir de uma desgraça acontecida, né? De um museu que pegou fogo, né? Então, eu acho que essa possibilidade de nós podermos estarmos trabalhando em cima de um projeto, pensando um novo espaço, uma nova expografia, né? Pensando num futuro também, né? De um espaço destinado à educação, à visitação, à educação patrimonial, né? Eu acho que também tem a falar isso, né? Essa preocupação em valorizar o que nós já temos e daquilo que nós temos conseguir tirar muito mais, né? Não esperar acontecer uma tragédia, uma desgraça aí para pensarmos em revitalizar, pensarmos em criar espaços novos de educação patrimonial e tal, né? Eu acho que isso também acho que é uma coisa importante, né, a trazer para a questão desse projeto.
Dá mais um pitaco nessa história, até por duas vertentes, né? Sou um pesquisador da casa já há algum tempo, e esse sempre foi uma preocupação do Instituto Anchietano de Pesquisas, né? O Anchietano sempre teve, né, esse espaço de atendimento e esse espaço de musealização, né? E sempre teve essa preocupação com a educação, né? O bom museu, ele não se restringe à musealização, à expografia. Ele é um espaço, né, de pesquisa, ele é um espaço de comunicação, né, e de divulgação, né? Porque a comunicação, ela não é só através da exposição, ela é também através da sua produção científica, de pegar esses acervos e continuar a pesquisa em cima deles, ver que outras informações, que outras frentes. E o que a gente tem aqui, e a gente tá cada vez mais claro, pelo menos para mim e para todos os colegas, a quantidade, a coleção de documentos que se tem, olhando eles como um todo, um potencial informativo muito grande e que ele, durante muito tempo, eles foram vistos como documentos, como missais, né? Missais antigos, missais velhos, que não se usa mais, como breviários antigos, breviários velhos, que não se usa mais. E hoje a gente vê que esse material, que ele pode ser ressignificado como um grande acervo que vai permitir conhecer melhor a própria trajetória dos jesuítas, não deixar essa trajetória de 400 anos ser esquecida, ser perdida, né? Assim como esses jesuítas encararam desde os primeiros índios Guarani, quando aqui chegaram, né? Criando os primeiros mártires jesuítas, como o padre Raul Gonzalez, o irmão Afonso Rodrigues, que estão na história dos jesuítas, até chegar na convivência contemporânea, né, que os jesuítas atuais, né, têm com as comunidades onde eles estão trabalhando, com as comunidades onde eles estão servindo, muitas vezes com questões e problemas absolutamente diferentes. Né? E aí vem, claro, isso é vício de historiador. Né? Sempre que tu começa uma coisa que tu não sabe direito, o que é que tu faz? Tu procura a história. Né? E a gente precisa ter essa história guardada, ou pelo menos preservada no sentido de mantida, que eu posso recorrer a ela, que eu posso buscar ela. Então, eu acho... percebendo esses nossos acervos como espaços que vão estar disponíveis para pesquisa, né? Seja em que âmbito for do conhecimento, seja para pesquisar em termos de como estilisticamente se construíam as vestes ou como isso eles comunicavam esse sentido do sagrado através das vestes, através dos cálices, através do cerimonial da missa, através dos missais. Né? Como também na linguagem, no texto, né? Na teologia, quer dizer, tem um material fartíssimo para trabalhos em teologia, para fazer trabalhos em filosofia, que está ali. A gente sabe que tem, mas a gente não vai ter condições de trabalhar. Então, eu acho que deixar esse material em condições de ser explorado por outros pesquisadores dentro de um viés interdisciplinar, transdisciplinar, multidisciplinar, enfim, escolham um adjetivo que vocês acharem mais adequados, eu acho que essa é uma das grandes missões, né? E sempre foi uma das missões do Instituto Anchetano, porque a grande preocupação, quando a gente pega a ata de fundação e o regimento original lá dos anos 50, quando o Anchetano foi fundado, era preservar essas coleções para o futuro, para que todas as coleções que Padre Rambo juntou, que Padre Gonzaga Jäger juntou, né, que todos os jesuítas, que o Padre Inácio Schmidt, que todos esses trabalhos, né, fiquem à disposição da comunidade para o futuro. Eu vejo muito nesse sentido.
Só complementando, talvez enfatizando, né, pensando assim agora na memória do próprio Instituto, né, e da sua fundação, sobre coleções especificamente, que é, na verdade, com que eu trabalho, né, mas as coleções em especial, acho que os jesuítas fizeram coleções incríveis em todas as áreas, né, e essas coleções, por si só, elas não fazem sentido, mas elas fazem sentido quando elas estão abertas à comunidade, né? Para a pesquisa, né? Para resgatar a história, né? Das mais diferentes áreas. Então, aqui se cumpre mais um objetivo do Instituto Anchetano de Pesquisas, quando a gente disponibiliza essas coleções, não só de uma forma expositiva, porque a forma expositiva é uma forma de trazer a história, contar um pouco dela, mas ela é apenas uma provocação também para aqueles que são pesquisadores, né? Porque o campo é imenso, como o Marcos já falou, né? Eu fico sempre me remetendo a uma veste que um dia, analisando junto com o Padre Inácio, eu o chamei, né, naquela ocasião, porque tentando entender a simbologia de uma veste, né? Eu não consegui entender na integralidade aquela simbologia, eu chamei ele para me ajudar. E ele veio olhar aquela simbologia e ele disse, realmente, só a simbologia dessa veste seria certamente uma dissertação, né? Tamanha riqueza que existe ali. Então, imagine se a gente olhar na totalidade das coleções, né? Quantas produções, quanto conhecimento poderá ser gerado daqui e para o futuro.
Muito bem, eu acho que essa conversa aqui rendeu bastante, né? Temos aí mais de 45 minutos de conversa para um podcast, né? O que é bastante, mas eu acho que valeu a pena, sim, nessa conversa aqui, com o segundo podcast, né, da série aí, Memorial Podcast. A gente vai, então, encerrando aqui, lembrando que, né, em breve essa nova expografia vai estar à disposição, né, de toda e qualquer pessoa que quiser vir conhecer um pouco dessa história, dessa memória, né. E a gente quer agradecer aqui, claro, aos que estão aqui debatendo conosco, Suliano, Padre Felipe, Marcos, Denise, Thiago, né. Especialmente agradecendo, então, aos ouvintes, né, que se propuseram aqui a ficar conosco durante esses 45 minutos, né, de podcast. Em especial, agradecendo a nossos financiadores, Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul, através do Procultura e do Fundo de Apoio à Cultura, que tem, então, mobilizado e aplicado recursos para apoiar projetos culturais e foram fundamentais para que conseguíssemos realizar este projeto. Aos nossos colaboradores da Unicinos, a equipe técnica do Laboratório Avançado de Tecnologias de Informação e Comunicação, LabTICS, e a equipe do projeto Comunicar o Sentido Sagrado e demais envolvidos na realização de nossas ações. Muito obrigado a todos e todas e aguardem, então, as próximas aventuras aqui do Instituto Anchietano de Pesquisa e do Memorial Jesuíta. Tem muito mais coisa para vir. Uma boa tarde, uma boa noite e um bom dia a todos e todas.